Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar aqui o doutor Luiz Mil, que voltou de férias, o nosso controlador desta casa, e os demais funcionários desta casa. 4 de novembro de 2024, sessão ordinária número 41. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Luciano Alves da Silva para a sessão de hoje se encontra em Salmos 18, versículos 32 a 35, que passo a fazer a leitura neste momento.
Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que me salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Até aqui.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 40, realizada no dia 29 de novembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicita o primeiro secretário da mesa, vereador Joelho Abra, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento número 11/2024. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 22 de outubro de 2024. A Sua Excelência, Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Assunto: convocação para esclarecimentos da Secretária Municipal de Saúde. Prezado senhor presidente. Eu, Ana Paula Alves de Azevedo, vereadora e legítima representante do município de Santa Maria de Jetibá, venho à presença de Vossa Excelência solicitar, com base no artigo 78, parágrafo 2º, inciso 9º, da Lei Orgânica Municipal a convocação da senhora Roselene Sturde Souza, secretária municipal de saúde, para comparecer em sessão plenária no dia 4 de novembro de 2024. Convocação tem por objetivo obter esclarecimentos sobre os seguintes pontos: repasses financeiros ao Hospital Evangélico, assuntos diversos relacionados a questões da saúde no município. A presença da secretária é essencial para que a Câmara Municipal, junto à população, possa entender e acompanhar a gestão dos recursos e ações relacionados à saúde pública do município. No aguardo da convocação, agradeço pela atenção e me coloco à disposição. Respeitosamente, professora Ana Paula Alves de Azevedo, vereadora Republicanos. Somente essa leitura, presidente.
Encaminho o requerimento número 11/2024 para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente, não temos. Oradores inscritos no grande expediente, temos 5 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador, Eumar Francisco Tom.
Vou cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o doutor Luiz Mil, funcionário dessa casa. Eu venho aqui fazer um convite aos vereadores, vereadora, à população de Santa Maria, que domingo, dia 10, vai ter a festa em recreio da comunidade Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que vai ser ali no pátio da Igreja Luterana. E também às 10 horas é a missa festiva, 11 horas almoço e às 18 horas ação solidária. E também vai ter no dia 9, que é no sábado, vai ter a semifinal do campeonato municipal, que vai jogar às 15 horas Caldeirão e CEP, no Bons Amigos lá em Caldeirão. E às 15 horas, em recreio, Fogo Eterno e União. E no domingo, nós vamos ter também um jogo, que é dia 10, no recreio, às 15 horas, Azulão e Rua Nova. E às 15 horas, no Caramuru, União e Bons Amigos. Quero fazer esse convite para a população de Santa Maria, a festa da minha comunidade católica, e toda a comunidade católica participar, e todo o povo de Santa Maria, os vereadores, participar desta comunidade.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, Joel Ponat. Em nome do colega vereador Clóvis Brown, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Em nome do doutor Luiz Mil, gostaria de cumprimentar os demais aqui, presente na plenária da Câmara Municipal. Senhoras e senhores, hoje eu, mais uma vez, eu recebi várias mensagens de vários pais do projeto Mão de Bola, do município de Santa Maria de Atibá, com o seguinte questionamento: um ônibus que a Secretaria de Esporte usa para fazer o transporte dessas crianças está quebrado, já tem um parado há mais tempo, e semana passada alguns pais me mandaram mensagem que as crianças deixaram de treinar porque não tinham transporte, e hoje de manhã também vários pais me mandando mensagens fazendo o mesmo questionamento: por que que o município não está ofertando transporte para essas crianças. No final de semana próximo agora, o município de Santa Maria, através das nossas crianças, está na final do campeonato, e pelo andar da carruagem, não vamos ter o transporte. Eu liguei para o secretário Jean, liguei para o secretário Charles, da Secretaria de Transporte, ambos me atenderam a ligação imediatamente. O ônibus tinha sido consertado, mas voltou a apresentar o mesmo problema, e voltou porque estava na garantia. Até aí tudo certo. Até aí correu-se com os trâmites que teria que fazer. Mas será que não temos uma alternativa? com a arrecadação que nós temos no município de Santa Maria de Itibá, seu Arlindo, será que não poderíamos buscar parceria com outra secretaria que tem os ônibus? Amanhã os meninos teriam um treino e não vão poder ir nesse jogo amistoso. Os meninos iam fazer um jogo amistoso amanhã em Itaguaçu e não vão poder ir porque não tem o transporte. A Secretaria de Esporte não tem o ônibus à disposição porque o mesmo está quebrado. Mas será que dentro da administração a gente não poderia buscar outra forma de estar atendendo as nossas crianças? Ou no futuro nós vamos voltar a falar aqui em segurança pública, em polícia militar, em polícia civil, em judiciário? Será que nós estamos fazendo a nossa parte verdadeiramente? Será que não poderíamos buscar uma forma de contratar uma empresa terceirizada para que não pare o atendimento a essas crianças? Ora, nunca foi só esporte, senhoras e senhores. Nunca foi. Eu conheço vários daqueles professores ali que tratam aquelas famílias, tratam aquelas crianças com muito respeito. E a administração pública precisa fazer a parte dela e fazer de maneira muito séria. Não é simplesmente avisar aos pais e às crianças que não vai ter o transporte com a arrecadação que nós temos, doutor Luiz Mil. Com a arrecadação que, graças a Deus, Santa Maria tem, não pode ser possível. Se os meninos vão disputar uma final no próximo final de semana, o jogo amistoso é de suma importância. Manter as crianças nos treinamentos. E não foi um pai, não foi dois pais, não. Foram vários que me mandaram mensagem. Assim, acredito que devo ter mandado mensagem para os demais vereadores também. Então, nós precisamos colocar a mão na consciência e buscar uma parceria com outras secretarias para que as nossas crianças, do projeto Bom de Bola, para que as nossas crianças que estão no esporte possam continuar fazendo aquilo que elas mais gostam e aquilo que os seus familiares fazem questão de apoiar. Eu vejo uma luta danada dentro do município, não só na área do futebol, mas dentro de outras áreas. Tem outros praticantes de tanto esporte no município que, quando precisa de um transporte, é uma burocracia danada. Então, amanhã cedo eu vou bater um papo com o nosso prefeito Hilário Reip para ver o que realmente está acontecendo, para que essas crianças não fiquem à mercê de um ônibus apenas quebrado e elas sem o transporte. Precisamos levar essas coisas muito a sério, mas é muito a sério mesmo. Não é só a criança que está lá envolvida. Tem um pai, tem uma família, tem uma mãe. Tem pessoas que se importam. E o esporte, gente, tira muita coisa ruim do caminho de nossas crianças. Muitas coisas ruins é afastado através do esporte. Então, nós precisamos investir no esporte. Investir e não deixar as nossas crianças à mercê. Nós temos criança aqui de Santa Maria que está fazendo teste no Fluminense, no Rio de Janeiro, que é o filho do Félix ali do Belém. Se tiver outra pessoa, outra criança que também esteja fazendo teste fora, por favor, que me passe amanhã. Mas eu tenho conhecimento do garotinho do Félix que faz o seu treinamento no Fluminense, no Rio de Janeiro. Dentre outras tantas crianças, tem um menino aí do judô que está se destacando, esqueci, Matheus, Renzo, Rogério Xereda, obrigado. Renzo se destacando no judô. E nós, enquanto município, o que estamos ofertando? Precisamos botar a mão na consciência e trabalhar firme nessa causa. Aos pais dessas crianças, aos alunos, contem comigo. A luta aqui vai ser incansável. Incansável. Nem que nós precisamos buscar parceria com nossos empresários que nunca se negaram a ajudar, mas as crianças não vão deixar de ir disputar a final lá em Itaguaçu. Nem que nós precisamos de fazer isso. O que eu acho, e tenho certeza que não seria necessário, falando da economia que tem Santa Maria de Jetibá. Um grande abraço, que Deus os abençoe. O vereador Mazin, então, pediu a fala. Por favor, vereador.
Oi. Vereador Luciano, permite a parte?
Por favor.
Eu também tive várias ligações de pais aí, que ligou para mim, e falando sobre essa situação também. Mas eu acho que eles estão equivocados, porque lá tem ônibus, tá? Tem ônibus na prefeitura. Pode ir com outro ônibus. É só abrir o espaço, e eu acho que não tem problema. De um dia vai usar o ônibus para ir lá. Tem ônibus da terceira idade, tem aquele 8 anos da saúde. Eu acho que não vai ter problema de levar. Então, eu acho que eles têm que também pensar um pouco no futuro dessas crianças, no bem-estar dessas crianças e dos pais da mãe. Então, eu tive várias ligações também. Teve um pai de uma criança que reclamou muito. Aí eu também liguei para o coisa, mas não tem jeito. Eles falaram que está quebrado. Mas eu falei, tem que resolver para poder levar. Eu acho a boa ideia sua de se não tiver jeito, ajeitar para pedir as pessoas para ajudar, para não deixar de ir nesse futebol deles. Muito obrigado.
Então, vereador Mazinho, foi por isso que eu disse, será possível que a gente não consiga buscar parceria com outras secretarias para atender nossas crianças? Uma vez que já a fila de espera já é absurdamente grande. O nosso interior do município, muitas das vezes, não recebe as escolinhas que nós temos aqui no centro, e nós precisamos olhar para isso. Garrafão, Recreio, Belém, Rio Posmose, Caramuru, aí sim, dentre outras comunidades. Então, nós precisamos olhar para todas as crianças de igual modo. Vereador Ilimar Vesco, por favor.
Só me dá uma parte, né? Vereador, eu também liguei para o secretário Jean, e ele falou que os ônibus da saúde, eles chegam tarde, o ônibus da saúde. Então, eles têm, lá em Itaguaçu, começa às 14h, 14 horas. E são duas categorias. Para levar numa van, num carro menor, não cabe as duas categorias. O ônibus da terceira idade, a ação social permite só para a terceira idade, é exclusivo para eles, e esse ônibus é exclusivo da terceira idade, que se acontecer de alguma danificação nos bancos e tal, o grupo da terceira idade vai cobrar depois da secretaria. Então, ali já não tem como. E o ônibus, um outro que tem aí, ele está em manutenção, inclusive o deles mesmo, foi comprado e deu um problema com água lá, que não estava jogando tanto possível, então precisou devolver, porque estava dentro da garantia ainda, então não é qualquer empresa que poderia consertar ele. Mas o secretário de transporte, Charles, estava em cima, que parece que pode acontecer de ficar pronto até amanhã, sim. Então, infelizmente, é isso que ele me passou. Não sei se passaram a mesma coisa para os senhores, mas essa vinculação de uma secretaria para outra, não só do transporte, mas em todas as secretarias. Uma tem que autoajudar a outra diretamente. Estou batendo essa tecla, não sei se os senhores lembram, desde o início. Tá? Porque se uma não... Por exemplo, a saúde e a ação social, elas têm que trabalharem junto, uma precisa da outra. Certo? Então, a mesma coisa o esporte. Por que que, em outras ocasiões, não sentaram os secretários juntos e não conversaram entre eles? Por que não uma autoajudar a outra? Os munícipes são os mesmos, tanto da educação como das outras secretarias. Meu muito obrigado.
Pois bem, vereador. Vereador Rogério Xerede.
Vereador Luciano, permite a parte, rapidamente.
Por favor.
Resumindo tudo que foi dito aí, só não resolve se não quiser. Entendeu? O gestor tem autonomia de resolver, sim. E parabéns pela sua fala e pelo seu apoio ao esporte aí, que sempre foi presente, você e o Mar Francisco Tom. E tem condições, sim, só não faz se não quiser. Obrigado.
Bom, partindo do pressuposto que a administração pública é uma só, as individualidades deveriam ser deixadas de lado, os egos ser deixados de lado, para que a população possa ser atendida, para que as crianças não deixem de ser atendidas. Você imagina treinar uma criança aí o campeonato inteiro, disputar um campeonato inteiro, e dar no final de semana simplesmente não ter um ônibus para levar, porque até agora não tem garantia nenhuma que no próximo final de semana vai ter esse transporte para levar essas crianças, o que é um absurdo se tratando de Santa Maria de Atibaia. Precisa um pouquinho mais de força de vontade e de querer por aquelas pessoas que são responsáveis por essas pastas. Obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Clóvis Brown.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, o secretário, os demais colegas vereadores e as vereadoras, público presente, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. O que me traz aqui na tribuna, eu quero cobrar mais uma vez sobre aquela limpeza, aquele asfalto que vai lá para Alto Santa Maria. Eu não sei, eu já cobrei o secretário, já cobrei o prefeito. Eu não sei por que, que eles não estão fazendo aquela limpeza ali. Ali as canaletas todas fechadas, a mata tomando conta. É um perigo de andar naquele asfalto ali. Você tem que andar quase só no meio da pista, em lugares ainda. E ali é um dinheiro público que está investido lá. E por que abandonar tanto assim? Agora veio as chuvas, graças a bom Deus que mandou essa chuva. Tem que chover, né? Só que aquele asfalto lá não vai aguentar isso. Tantos buracos que já tem, e só está abrindo cada vez mais. Se não fazer aquela limpeza ali, daquelas canaletas ali, e tapar aqueles buracos lá, aquele asfalto vai acabar rapidinho. Mesma coisa esse asfalto aqui para cima, eu sei que é do DR. Olha, só de semana passada para essa semana, o que abriu de buraco ali, aquilo que já estava tampado, isso... Nós temos aqui um deputado estadual aqui no nosso município, mas até hoje não fez nada para esse asfalto. Tinha que fazer urgente fazer esse recapamento. Porque senão esse asfalto ali, do jeito que tem fluxo de veículos, só quem mora naquela região cima ali sabe quantos caminhões que tem nesse asfalto. E tem que ser uma urgência que tem que fazer esse recapeamento, não sei, o governador, já cobrei também a deputada Janete Sá, mas eu não sei o que está enterrado aí, que está demorando tanto. Eu sei que os outros municípios, eu não quero, eles também precisam do asfalto lá, que a gente também vai para Colatina, mas olha só, para Colatina, para Santa Teresa, que asfalto tem para lá. E aqui no nosso município, eu sei que a arrecadação é muito maior, e muito mais veículos, e não está fazendo nada. Na verdade, nada, né, nesse nosso município.
Permite uma parte, colega vereador?
Permito.
Sobre a questão desse asfalto aqui, até no Fazenda Estado, ele não foi feito na mesma hora quando foi feito em Colatina, da Guaçu, porque esse asfalto aqui, até Fazenda Estado, ele é asfalto frio. E esse asfalto em Colatina até Daguaçu era asfalto quente, então eles podem passar outra camada de asfalto por cima, mesma coisa se botar um piso em cima de outro piso dentro da sua casa. E aqui não vai poder fazer, aqui vai ter que refazer um novo projeto, uma nova licitação, e tem que arrancar todo esse asfalto velho, tem que ser tirado e botar uma camada nova que vai ser asfalto quente também. Por isso que está agarrado. E você sabe como é que é a licitação hoje em dia e quando é um órgão público. Então, por isso, é um projeto bem grande, né, que são quase 50 quilômetros daqui até lá em cima. Então, por isso que está agarrado. Mas eles estão querendo licitar esse ano ainda, para que ano que vem seja feito logo esse trecho de asfalto novo até Fazenda Estado. Obrigado pela parte.
Clóvis,
eu sei disso, presidente, só que esses buracos não são de agora, não. Isso já era para ter, esse recapeamento já era para ter feito, não, talvez não recapeamento, mas já era para ter feito outro asfalto ali. Então, há muitos anos já, pelo que o movimento que tem aqui, já era para ter feito já, há 10 anos atrás, na verdade.
Vereador Clóvis, me permite a parte?
Sim.
saindo de Santa Maria em direção à comunidade de Alto Santa Maria, ao longo de 3 anos, eu posso dizer que eu memorizei os buracos, porque eu nunca entendi, vereador Clóvis, ali, o buraco ele abre, a empresa vem e fecha o buraco, e cerca de 15, 20 dias, aquele buraco ele abre novamente no mesmo local. Eu, por fim, ao longo dos 3 anos trabalhando como professora lá na comunidade de Alto Santa Maria, eu sabia exatamente onde que os buracos abriam. Então, assim, eu chego a... Eu sempre me questiono, a gente sabe que é de responsabilidade da esfera estadual, mas eu me questiono a eficácia do serviço prestado também pela empresa. E o senhor aí citou também a questão dos deputados, dos nossos deputados estaduais. Eu acho que é importante também ter essa verificação, pois o buraco abre, é consertado e abre o buraco no mesmo lugar. Então, eu acho que, assim, a gente está cansado de ver esse remendo mal feito. Eu concordo com o senhor.
Clóvis, só... cumprimentar um negócio na fala. Só para vocês terem ideia, esse asfalto aqui até nos Gonçalves, lá em cima, ele tem 35 anos.
Então.
É um asfalto que realmente era para ter recapeado há muito tempo.
Era para ter feito há 10 anos atrás, já, não é só de agora, não.
Eu lembro.
É uma vergonha, uma arrecadação que nosso município tem, e tantos agricultores, tantas grandes, tantos comércios, e não está sendo feito nada para o nosso município. Isso é uma grande vergonha para o governo e também para o prefeito.
Clóvis, se me permite uma parte. Essas coisas eu garanto para você, um dia, se a Santa Maria abrir os olhos e fazer um deputado aqui dessa terra, aí nós vamos ter jeito de conseguir as coisas. Mas hoje o deputado que está aqui, que diz que é deputado de Santa Maria, não é de ser de Santa Maria, não. Você pode ver em outros municípios, em volta inteira, o homem está lá entregando obras, entregando máquina, não sei asfalto para onde, caminhos do campo para o outro lado. Mas aqui ele sumiu, o deputado. O tal nosso grandão Adilson Spino, ele abandonou Santa Maria. E ele está 6 anos aqui prometendo, e nada até hoje, velho. Então, o dia quando Santa Maria acordar e votar numa pessoa que dá valor para Santa Maria de Atibá, você pode ter certeza que nós vamos ter muita coisa boa. Obrigado.
Bom que daqui a 2 anos o pessoal lembra disso aí. Que a gente... Não adianta ter um deputado estadual dentro do município se ele não faz nada.
Meu colega
e tem
vereador.
Outra coisa. É igual essa linha de ônibus. Só um pouquinho. A linha de ônibus, que estava funcionando agora, teve um abaixo-sinado um tempo atrás, o pessoal pediu tanto. Nós tivemos a linha de ônibus, lá de Garrafão até aqui, simplesmente também tiraram. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não quero pedir para ter 2 horários no dia. Se pelo menos viesse um de manhã descendo e subir de tarde, já está muito bom. Porque muita gente depende desse ônibus. Porque nem todo mundo não tem carro, e ainda quem tiver carro para vir todo dia lá de Garrafão para baixo, porque do jeito que tem buraco nesse asfalto aí, não, sai caro, você queima mais ou menos R$50 de gasolina, eu sei que eu queimo isso, se eu for para mim vir pegar meu carro, sair lá de cima para vir e voltar, é R$50 de gasolina. Porque o que está acontecendo? Por que nada não está funcionando no nosso município aqui? É uma coisa simples. Aí é a empresa que não está dando para a empresa, não sei o quê. Mas a prefeitura podia ajudar, talvez uma parte ali, né? Pode falar.
Meu colega vereador, se o senhor olhar minhas falas, os últimos anos, vamos dizer assim, né? Sempre foi nessa tecla aí que o governo do Estado não tem olhado com bons olhos para Santa Maria de Atibá. Eu me lembro aqui, meus colegas vereadores, quanto o povo de Santa Maria sofreu para recapear esse asfalto aqui para Santa Leopoldina. Foi anos, uma vergonha. Santa Teresa para Fundão, maravilha, lá o asfalto foi muito bem feito. Parece que o governo do Estado olha onde tem mais turismo, onde os turistas andam, do que onde tem uma produção tão forte como a Santa Maria de Atibá. Meu colega presidente, não importa a qualidade do asfalto que tem que ir para cima. Eles têm que fazer. Depois que nós tivemos realmente um deputado, meu colega vereador Valdivino Manso, parece que as coisas pioraram aqui no município. Nós temos o governador, deputado, que são daqui, que realmente têm trabalhado junto, mas Santa Maria parece que não está sendo bem olhado. Eu tenho cobrado e vou cobrar isso aqui. Sargento Schroeder, você vai voltar aqui na tribuna, livre, onde nós temos esse direito, e eu devo voltar também. Eu espero que a próxima gestão encare essa realidade, porque é uma vergonha o nosso asfalto aqui. Vai no norte do estado, alguns lugares aí, onde tem nenhuma quinta parte da produção que tem Santa Maria de Jatibá, para vocês verem algum asfalto. E aqui está dessa forma. É, acontece muito pouco. Eu olho o meu colega Clóvis, o tanto de carreta que tem aqui, só registrado Detran, ganha de qualquer 4, 5 municípios vizinhos, meu colega presidente, vereadores. E nós estamos passando por isso aqui. Fora o contorno que já era para ter feito, que eu cobro sempre também, desviar o trânsito pesado aqui em Santa Maria de Jatibá. Mas nada disso está sendo feito. E eu votei no Casa Grande. Votei no Casa Grande, confiando no trabalho dele. Realmente ele tem feito trabalho. Mas em Santa Maria, Jatibá, merecia uma atenção melhor. O povo daqui não é diferente, mas é trabalhador, tem uma produção, serve para outros municípios, para outros estados do Brasil, uma referência, maior produção de ovos. O que adianta ser maior produção de ovos? De hortifruti granjeiros, e assim por diante, de morango, de gengibre, se nós não temos esse retorno. Eu agradeço que você me permitiu essa parte, mas não poderia deixar de passar em branco. Eu acredito que todos os colegas vereadores têm interesse. Só que nós, vereadores, para a população, nós só podemos fazer indicação e pedir. Nós não podemos fazer. Nós não temos a caneta e nem esse orçamento para fazer esse trabalho. É o governo do estado que é executivo e o governo do município, que é a prefeitura, que é executivo. Obrigado pela parte.
Muito bem colocado, colega vereador. Então, quero pedir que os eleitores se lembrem disso daqui a 2 anos. Quem vem pedir voto de novo para deputado estadual? Você sabe que a gente precisa do apoio do deputado estadual. O que adianta a gente ter um deputado estadual que não olha no nosso município, que só olha o município vizinho? Eu acho que se a gente vota num deputado estadual no nosso município, ele tem que olhar mais para o nosso município também.
Próximo ao vereador inscrito no grande expediente, Ilimar Fespa.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente, internautas, rádio ouvintes. Ontem, depois de vir do culto lá de Alto Rio Posmose, no cemitério, eu fui lá para almoçar lá na festa da igreja de Alto Recreio. Parabéns, comunidade Alto Recreio, almoço delicioso. Foi uma festa realmente para a comunidade. A festa era da comunidade, mas foi para a comunidade, porque ali todo mundo foi bem acolhido, um almoço excelente. Foi praticamente em família, mas uma festa aconchegante. Parabéns às pessoas envolvidas ali, direta ou indiretamente. No dia 30 de outubro, quarta-feira passada, eu e a vereadora Ana Paula fomos lá na Assembleia Legislativa do Estado para comemorar os 200 anos da presença luterana no Brasil. Foi organizado pelo deputado Adilson Espíndola. Ele fez a entrega de comenda para várias pessoas, pastores, principalmente da nossa cidade, da ISLB, tá? A comenda Martim Lutero. Parabéns, deputado, pelo evento. Estava tudo muito bonito. E 200 anos da presença luterana no Brasil. Também no dia 31, na quinta-feira, foi comemorado os 507 anos da Igreja Luterana, né, da ISLB, onde que Martim Lutero pregou as 95 teses na Igreja Wittenberg, querendo que a Igreja Católica, na época, parasse e analisasse que a venda de indulgências não era coisas que as pessoas tinham que fazer para chegar até a Deus. O justo viverá por fé. Então ele viu que as pessoas vendendo indulgências, né, os próprios vendedores lá, ó, você comprando a indulgência, com certeza seu ente querido vai para o céu rapidinho, é só comprar a indulgência ali. E ele não queria isso aí, então ele pregou essas teses lá para acordar a Igreja Católica da época. E com isso ele conseguiu muitos seguidores que também concordavam com ele. E esses seguidores, amigos principalmente, o esconderam porque ele ia ser matado, eles iam acabar com ele, eles esconderam ele por um tempo, e assim se criou a Igreja Luterana, a ISLB. E foi comemorado dia 31 de outubro, a gente fez uma caminhada, onde teve a concentração ali em frente do Banco do Brasil, aí com carro alegórico, a gente veio caminhando a cidade inteira, parando em alguns pontos, refletindo com algumas coisas que a Igreja SLB promove, né? Foi muito legal, e depois tivemos um culto com Santa Ceia, tinha muitas pessoas presentes, praticamente estava lotado, tá? Então teve o culto ali no pátio, no galpão que a Igreja Luterana construiu, participaram todos os envolvidos na organização que é a União Paroquial Santa Maria, que fazem parte Santa Maria, São Luís, Jequitibá, tá? Então teve a presença de várias pessoas e foi muito, muito aconchegante. Recebi nesses últimos dias várias zaps de pessoas preocupadas, que saiu aí pela internet, que esses radares que voltaram estavam filmando as pessoas. E se essas filmadoras estavam sendo monitoradas, e onde que fosse pego alguém andando de chinelo, de moto, com viseira do capacete aberta, não estivesse equipada adequadamente, se essas pessoas estavam sendo multadas. E eu entrei em contato com nosso secretário de transporte e ele disse que aqui ainda no município não estão, mas pode de uma hora para outra vir a ser monitoradas. Claro que é obrigação do Estado avisar quando isso vai acontecer, mas não custa nada a gente já começar a andar adequadamente com o seu automóvel, com o cinto de segurança, sem falar no celular, porque de uma hora para outra isso vai ser filmado. Então, você passou ali de moto, de chinelo de dedo, com a viseira do capacete aberta, para chegar aí, você vai, na volta você está mesmo, você vai tomar as multas em dobro. Então, vamos se corrigir e, com isso, a gente está preservando a nossa vida também. Então, vai o meu alerta aí.
Vereador.
Sim.
Eu também me informei sobre isso. Realmente, a câmera existe ali. Você pode olhar no radar de São Luís, tem uma câmera que pendura para baixo, que nós estamos sendo filmados, sim. Mas, segundo a pessoa que me falou, tem que ter um agente ali próximo para poder multar a pessoa. Mas não custa. É obrigatório você usar o cinto. Se nós estamos andando sem o cinto, nós estamos errados. Então, nós temos que se prevenir, sim, andar com cinto e não usar isso aqui. Né? Para isso, você tem a câmera. Você pode olhar ali, quem passou São Luís, o radar está diferente. Não só aquele... Ele tem uma câmera igual na Grande Vitória, que dá aquele foco para baixo e ela pega um ângulo bem longe daquela câmera ali. Você pode olhar. Ele já está vendo quem está passando ali, o que nós estamos fazendo. Talvez não está sendo multado porque não tem um agente próximo ali.
Isso é o DR, né? Então, de uma hora para outra pode ter pessoas ali, né? Eu acho até legal que a gente fica sabendo, todo mundo que saiu, entrou na cidade, tiver um assalto, alguma coisa, é só procurar, isso é importante. E não é só carro, moto também. Tá? Eu tive várias ligações ali do pessoal do Córrego do Ouro, subindo ali na Ilha Bege, ali para dentro, onde que a energia faltava, eles ligavam, voltava a energia, daí 2-3 horas com essa chuva, com o vento que estava dando, a energia caía de novo e os moradores falando que aquela rede lá para cima, as árvores estavam encostando os galhos na fiação, então por isso que mal ligava lá a energia, primeiro vento que dava de novo, Né, eu pedi para o assessor fazer um protocolo para a EDP, foi feito, tudo legal, mas hoje mesmo já me ligaram de novo que já estavam sem energia de novo. Teve pessoas que precisaram tomar banho frio aí no sábado para ir no casamento. É, isso por falta da EDP. Então, não adianta ficar trocando, religando a energia, se não fizer uma limpeza da fiação. Então, eu imploro para a EDP. Ali para dentro tem muitos moradores, até lá em cima, no Ildomadup, que ali, naquele vilarejo, ficou final de semana praticamente sem energia. Mal ligava, primeiro vento que estava, já desligava a energia de novo. Né? Eles iam lá, trocavam a bucha lá, o canhão, sei lá como é que chama aquilo, e não dava em nada, porque com o primeiro ventinho que dava, arrancava tudo de novo. Então, eu imploro para a EDP, que dê uma olhada ali, para o pessoal ali da Ilha Bege para cima, ali para dentro, está saindo lá em cima no Rio Claro, que eles estão pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Eles não fazem questão de pagar energia, mas pagando, não está tendo? Poxa vida, vão olhar, vão respeitar os moradores ali. Dia 10 de novembro, domingo, na última sessão eu falei coisas sobre corrida, eu peço desculpa, não é corrida, mas dia 10 de novembro vai ter o primeiro pedal de mountain bike em Alto Santa Maria, lá no galpão do vereador Clóvis Brown. Então, vai ter um encontro lá no início, às 6 horas, né, coisa, e a largada vai ser 7h30, não tem competição, onde que só vão dar uma volta ali na pedra, vai ser um passeio ciclístico, vai ter sorteios de brindes, entre elas duas bikes Aro 29, tá? Vai ter música ao vivo, vai ser bem aconchegante. Então, os organizadores estão convidados, vai ter almoço, tá certo? Parabéns aos organizadores e que a festa de vocês seja um sucesso. Meu muito obrigado.
Você permite uma parte?
Sim, Clóvis, vereador Clóvis.
Então, isso aí aconteceu quando você entrou na fala, que o pessoal de lá, quem está organizando lá é o Wagner, Tatiana, Joyce, Léo e o Fábio, Fabinho, acho que, eles pediram uma ambulância, né, uma cobertura, né, da prefeitura. Como é um esporte, né? Eles poderiam ter muito bem ajudado, mas negaram. Negaram a mandar uma ambulância. Aí eles arrumaram uma particular, eles pagaram R$ 1.600 para ter as ambulâncias lá. Porque se alguém cair, se machucar, tem que ter uma ambulância perto. Porque se ligar até aqui na rua, até chegar uma ambulância ali no local, é muito demorado, não pode acontecer isso. Aí eles arrumaram uma ambulância particular, pagaram no bolso deles R$ 1.600, e hoje já tem 330 inscritos, e até domingo vai dar muito mais ainda, acho que vai chegar nos 400 ciclistas lá, no pedal. E vai vir, está vindo pessoal de Vitória, Vila Velha, Ibatiba, Baixo Guandu, Itarana, Itaguaçu, Santa Teresa, Aracruz, de todos os municípios vizinhos. Que bom, né? Que alguém incentiva e quer fazer alguma coisa no município. Mas a prefeitura não colabora. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo no nosso município.
Vereador Clóvis, eu entrei em contato com a secretária de saúde, Rosilene, e ela falou que dá parecer, dá de início a parecer que é um evento particular. Eu falei assim, Rosilene, eles não têm nada de particular. Ah, mas estão cobrando uma taxa para inscrição, R$ 50. Mas essa taxa a pessoa vai almoçar, o almoço precisa ser pago, vai ter troféus, esses brindes que vão ser sorteados, com certeza foram comprados. Então, eu falei assim, Rosilene, não está sendo, mas, segundo ela, dá ao entender que aquilo lá é um evento particular. Não vi nada de particular, mas que me arrependo ainda por não ter entrado em contato, feito por ofício, para o secretário de Cultura e Turismo. Se eu ler os nomes dos municípios que tiveram inscrição aí, isso é turismo, gente. Tem que ter um incentivo, sim, do poder público. Tá? E depois incentiva o esporte, não tem transporte. Tá? Os meninos bons de bola são os que mais sofrem de toda vez. Tá? Não tem transporte. Quando alguém faz alguma coisa, aí, ó, R$ 1.600, o objetivo deles não é lucro, é fazer alguma coisa para a comunidade. Quando faz, tem que tirar uma dinheirama dessa ainda para ter um acesso à saúde, aí Deus há de querer que não vai acontecer nada. Mas é melhor remediar melhor evitar do que remediar, né?
Permite a parte, colega vereador?
Sim.
Só lembrar, com certeza, se não é um evento da prefeitura, é particular. Mas eu acho que não custa nada a prefeitura incentivar e colaborar, como é um passeio ciclístico, né, que atrai turistas de outros municípios, isso que gera renda e recurso para o município. Mas eu já vi várias vezes motocross, esses trilheiros, eles têm, eles já tiveram várias vezes, eu já tive nesses eventos, onde tinha ambulância presente, não, como é de bicicleta, não precisa. Podia ter colocado, colaborado também com os ciclistas. Obrigado pela parte.
Por isso, olha, nós estamos no final de um mandato aí. Uma secretaria não tem diálogo com a outra. Esportes não tem com a ação social, não tem com a cultura, né, com ação social. Talvez conversando com o jeitinho, a terceira idade liberaria esse ônibus aí para os meninos ir lá em Itaguaçu. Tá? Então, diálogo é o que está faltando, desde o início. Agora estamos no final, que o próximo gestor abra isso aí para o secretariado dele, que tenha comunicação e autoajuda entre uma secretaria com a outra.
Pode. Então, a secretaria entendeu que é particular, mas eles apenas pediram um patrocínio de uma ambulância, ou dos corpos bombeiros, ou podia ser da Secretaria de Saúde. Só uma ambulância, mais nada, eles não queriam mais nada ali. A outra parte que eles têm lá, que estão fazendo o almoço e tudo. Isso é tudo por conta do grupo lá, que se chama Pomeranas do Pedal. Olha que nome eles escolheram lá. É o primeiro pedal que vai acontecer lá, os Pomeranas do Pedal. E eles vão ter um grupo, eles não vão fazer só ali. Depois eles também vão participar, eles já participaram em tantos outros municípios já. E agora estão começando ali e com certeza vai dar certo. Eu me lembro, colega vereador, há 10 anos atrás, eu fiz um pequeno pedal lá. Aí, eu nem me lembro quem era o prefeito na época, eles mandaram uma ambulância lá. Eu tive uma ambulância lá. Só que hoje nada não pode, parece que o nosso município não tem arrecadação. Tudo é proibido.
Secretaria de Esportes, quer que o pessoal pratique esporte, quer que se exercite, que evite aí várias outras doenças. Secretaria de Cultura e Turismo, quer que tragam turista para o município, quer que divulguemos os pomeranos, nome dos ciclistas aí já se fala que é pomeranos, tá? A saúde está envolvida diretamente com o esporte, tá? Então são três secretarias. Eu ainda tenho esperança, vereadores, colegas, que a Secretaria de Saúde vai repensar isso aí, vai conversar com o jurídico e vai fazer isso, vai botar uma ambulância lá para ele sim. Meu boa noite.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo, Republicanos.
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, e a todos presentes nesta Casa de Leis, o meu boa noite. E também àqueles que estão nos ouvindo, né, pela Rádio Pomerana e pela transmissão online. Hoje, nesta Casa de Leis, será votado um importante documento para a população, que é o nosso orçamento, né, a nossa lei orçamentária para 2025. Documento fundamental para transparência e controle e documento que evidencia planejamento. Preciso também trazer à memória que em 2023, quando assumi o mandato como vereadora, na ocasião para aprovação do orçamento, já em 2024, como dizem, né, popularmente, peguei o bonde andando e não havia tempo hábil para inserir emenda. Na época, disse que 40% de movimentação dentro da LOA, de uma pasta para outra, evidenciava má gestão, descontrole e ausência de transparência, e que nós, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto Poder Legislativo, em hipótese alguma, podemos nos furtar da nossa função e deixar, como diz papai, as cordas correrem bambas. Mas é função do vereador fiscalizar o executivo. Essa é a função primordial do vereador. Em 2023, como disse, não foi possível fazer a inserção de emenda.
2024, ano político, decorrer desse ano, veio para cá mais uma vez, tanto nossos documentos, que todo ano, LDO, lei orçamentária, e mais uma vez o documento veio com 40% de movimentação dentro do orçamento. E, ao chegar aqui nesta Casa de Leis, gostaria até de fazer um elogio ao setor jurídico desta Câmara, porque dentro do parecer jurídico desta Casa de Leis, foi colocado observações desde a pasta da segurança até mesmo a própria movimentação de 40% como sendo considerada elevada. Estava lá, colegas vereadores, para todos nós realizarmos essa leitura de que 40% pode evidenciar descontrole, pode dificultar e tirar a autonomia do poder legislativo. Sendo assim, com base no parecer, também citei, relatei a importância de fazer uma emenda reduzindo esse valor de 40% para 20%. E isso não se trata de qualquer outra coisa que não seja fazer o meu trabalho e a minha responsabilidade como vereadora, em primeiro lugar, sempre com a população santamariense. Não trabalho com atos políticos para beneficiar ou para prejudicar o A, o B ou o C. Mas uma coisa que eu, como vereadora, valorizo e respeito é pessoas que olham no meu olho, seja para concordar ou para discordar. Essas pessoas eu respeito. Mas pessoas que agem pelas minhas costas para puxar saco, para de alguma forma ver algum benefício, essas pessoas, elas não têm o meu respeito. Porque eu, enquanto vereadora, fiz minha parte como vereadora, fiz um levantamento no estado do Espírito Santo e a nível nacional, pesquisando outras leis orçamentárias. E dentro destas leis, existem municípios que têm movimentação de 0%, 0%, 1%. 5%. Então, há municípios com discrepância também, municípios que têm um percentual elevado. Mas eu preciso dizer que a gente já viu que dentro de Santa Maria de Jetibá isso não funciona. Em Santa Maria de Jetibá, o legislativo, e eu falo com muito respeito, porque nem todos, acredito que na verdade nem todos participaram disso, mas outrora, essa Casa de Leis aprovou 60% de movimentação dentro da LOA. Imagina você considerar e dar para uma pessoa 60% de liberdade sem sequer passar pelo Poder Legislativo. Ah, mas vereadora, professora Ana Paula, engessa o Poder Legislativo. Não engessa, gente. É só documentos que virão para esta Casa de Leis para serem lidos, votados e aprovados. Simplesmente isso. Agora, um vereador e querer falar que isso é para prejudicar, que é para atrapalhar, que é prejuízo político, aí eu preciso trazer a memória sobre os 60%. Os 60%, quando foi votado e aprovado nessa Câmara, o que aconteceu? A corda foi tamanha para o gestor público que ele quase se enforcou com ela. Ele atingiu o teto do que a gente chama que é da responsabilidade fiscal. Foi possível esse município entrar dentro de um decreto de contenção de gasto e o município quase parou pela irresponsabilidade. Então, eu, como vereadora, não vou me eximir da minha responsabilidade e vou, sim, falar isso aqui, porque eu preciso que a população entenda sobre essa importância que é inserir uma emenda. Ainda digo que neste ano de 2024 não será inserido a emenda devido à troca de gestor, pois o próximo gestor governará com o orçamento do anterior. Então, eu entendo que ele precisa ter a oportunidade de fazer o seu próprio orçamento, o seu próprio planejamento. E eu vou dar uma resposta aqui também ao vereador Valdivino Manski, que frequentemente faz ironia comigo com relação à creche no meio rural. Senhor vereador Valdivino Manski, é nesse momento do orçamento que é importante a gente ver dentro da pasta ali da educação a possibilidade da construção de uma creche na área rural. É onde o vereador ele pode fazer essas cobranças. E nós, de nenhuma forma, podemos ser ignorantes quanto a isso, pois esse é o nosso trabalho. Sim, cobrar uma creche na área urbana, mas cobrar também lá na área rural, pois a agricultora ela precisa de uma creche. Eu, como vereadora, não construo creche, não faço creche. Mas quem faz é o prefeito, e eu vou cobrar, sim. E isso é meu dever. E quanto ao orçamento, eu quero que o próximo mandato, Deus abençoe abundantemente o próximo gestor, e que, sim, o município de Santa Maria avance. E que, colegas vereadores, não é todos, mas aprendam a olhar no olho e conversar, sem ir correndo para puxar saco, pois isso daí é leviandade, e aqui não, eu não trabalho como, como que eu posso dizer assim, como a bruxa má, né? Eu estou trabalhando para o bem do município. Inclusive, relato ainda que estive no Tribunal de Contas, fiz uma consulta, o teto considerado seria no máximo 20%, mas o ideal é que nem se atinja esse teto. Então fica bem claro aqui, e inclusive estou aqui ó, com mais dois ofícios, para falar também da minha insatisfação, da ausência de resposta. 11 de março, cobrei. 17 de maio, cobrei resposta do ofício. Cobrando a Secretaria de Administração sobre quais são os imóveis sobre o domínio da Prefeitura. E isso, para mim, evidencia mais uma vez a falta de planejamento. Tem terreno que foi doado para a Prefeitura que sequer está catalogado. Então, eu não estou sendo cobrando além daquilo, eu estou cobrando apenas aquilo que é da minha função. E um vereador que não faz a sua função, se o vereador ele não fiscaliza, se ele anula o seu próprio poder, então para que esse vereador serve? Então fica aqui também o meu questionamento e o meu abraço a toda a população santamariense.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Valdivino Mansk, PP.
Cumprimento o nosso presidente, colegas vereadores, vereadoras, nosso controlador Luiz Mil, ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente aqui, como foi falada sobre as estradas, né, a dificuldade do povo, né, as estradas em péssima condição. Então, eu queria, mais uma vez, reforçar aqui o nosso grande deputado, que sempre anda para cima, para baixo. Aqui, será que esse homem não viu ainda que tinha que levar um projeto para o governo do Estado para a gente tentar conseguir mais terceira faixa aqui para o nosso município? É dos quatro cantos do município, doutor Luiz Mil, quando a gente chega, entra aqui, eu quero sair daqui desse município, você não tem como andar, que te vai uma carreta, você não passa. Talvez ele não precise, que tem carro novo do Estado, debaixo da bunda. Ele tem carro novo, então ele não se preocupa com nós aqui, não. O carro é doado, a gasolina é de graça, então talvez ele não se preocupe com nós. Mas eu gostaria de pedir muito. Nós demos um voto de confiança. Santa Maria inteira deu. E elegemos ele bem. Santa Maria, quem votou nele, votou de confiança que as coisas iam melhorar. Mas até hoje, eu estou vendo deputado em outros municípios, em vários outros municípios, aqui em Santa Maria não. Ele, principalmente, ele infelizmente abandonou Santa Maria de Atibá. Então, quero aqui mais uma vez deixar meu pedido, talvez alguém está nos ouvindo do Estado, ou alguém pode ouvir nossa sessão aqui, que consiga melhorar as condições da nossa estrada. Vejam só, pessoal, quantas carretas que entram aqui por semana aqui nessa cidade. Carregado. Não é pouco não, doutor Lismil. Aqui, quando você sai aqui para o Rio Posmoso, você pode sair 6 horas. Você tem que acompanhar os caminhões, porque você não consegue ultrapassar ninguém. Então, eu tenho muita fé que daqui 2 anos nós vamos ter eleição para deputado, que o povo de Santa Maria realmente, né, escolha alguém aqui, que se os outros escolherem a Dilson, então vai deixar ele cuidar dos outros municípios. Mas aqui nós precisamos de alguém aqui de Santa Maria mesmo. Como que foi feita essa estrada, Joel? O serviço ficou muito bom, esse recapeamento das estradas que foi feito. Mas eu não sei qual é o pessoal que cuidou, que colocou os tachão. Eles nas estradas, entrada e saída, em certos lugares, Rogério, cheio de onde desce aqui para Itarana, não cabe nem um caminhão 11, 13. Então, imagina a carreta, tem que passar por cima daqueles tudinho, não tem daqueles tachão. Uns falam olho de gato. Então, será que o deputado não passou lá ainda para avisar a DR que ele tem que ser retirado em certos lugares? E as entradas para os calpão, a saída das estradas, as entradas, não pode ter esse tachão no meio da pista, não. Então, gostaria muito que o deputado também olhasse para o nosso município. Não só ficar entregando obras, tirando foto em outros municípios, gravando vídeo com os políticos. E também outra coisa, Ana Paula, professora Ana Paula, eu estou aqui no aguardo. Já falei aqui e continuo falando. O que foi prometido pelos colegas vereadores que se elegeram, ou uns que foram eleitos, espero que consiga fazer 1%. 1%. Que eu estou aqui para cobrar. Agora, para frente, você é um eleitor, pagador de imposto, e aguardando os acontecimentos das promessas. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer do projeto de lei número 49/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 49/2024, que estima receita e fixa despesa do município de Santa Maria de Atibaia para o exercício financeiro de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei orçamentário anual para o exercício financeiro de 2025 é elaborado em cumprimento às obrigações legais previstas na Lei Complementar número 101/2000, na Lei número 4.320, de 1964, e na Lei Orgânica Municipal. A mensagem anexada destaca que este projeto de lei reflete o empenho da Administração Pública Municipal em relação à capacidade de arrecadação do município, bem como as despesas necessárias para a gestão do Executivo em cumprimento de suas metas. Deste modo, por entender que a proposta está alinhada com a legislação vigente e que atende aos interesses da Administração Pública Municipal, encaminhamos ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Jassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2024.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 49/2024, que estima a receita fixa à despesa do município de Santa Maria de Atibá para o exercício financeiro de 2025. De autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O orçamento fiscal refere-se aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades, da administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público e o orçamento da Seguridade Social. Abrange todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Desta forma, a despesa total é no mesmo valor da receita orçamentária é de R$ 328.484.484,39. O projeto de lei em análise não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade. Desta forma, direcionamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 21 de outubro de 2024. Presidente Clóvis Brown, PSB favorável. Relatora Selene Jassi, PSB favorável. Membro Valdivino Mans, PP favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Ilimar Vespa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 049/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Itibá para o exercício financeiro de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Segundo a análise dessa comissão, os recursos serão prioritariamente alocados nas áreas de educação e saúde, essenciais para a população. A aplicação desses recursos, provenientes de fontes próprias e de outras, terá como foco o aumento da qualidade dos serviços prestados, assegurando que sejam cumpridos os percentuais estabelecidos pela Constituição Federal. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação, haja vista que o projeto está apto para a votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2024. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Ilimar Vesper, PL, favorável. Membro, Arlindo Rebic, Republicanos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Luft, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2024.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 049/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Itibá para o exercício financeiro de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A proposição visa assegurar que os serviços públicos sejam prestados com qualidade e eficiência, contribuindo para o bem-estar da população e o fortalecimento das instituições municipais. Este projeto é um instrumento fundamental para a implantação das políticas públicas que visa atender às demandas e às necessidades da sociedade local. Contudo, essa demanda teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Em seguida, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2024. Presidente, Joelle Abt, favorável. Relator, Dailu, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuário, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Valdivino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2024.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 049/2024, que estima a receita fixa e despesa do município de Santa Maria de Itibá para o exercício financeiro de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto tem em propósito de dar continuidade aos procedimentos adotados na administração do município, assegurando em total equilíbrio nas contas públicas para o próximo exercício. Esse esforço é essencial para manter a saúde financeira do município, permitindo atendimento às demandas da população da maneira eficiente e responsável e gestão cuidadosa dos recursos e transparência das práticas administrativas são fundamentais para garantir que os investimentos sejam realizados de forma a beneficiar a população e promover o desenvolvimento. A proposição atende aos requisitos legais, bem como aos interesses da administração pública, e dessa forma, direcionamos a presente proposição ao presidente, para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2024. Presidente Luciano Alves da Silva, PP favorável. Relator Valdemir Mantes, PP favorável. Membro Rogério Schrede, Podemos Mais, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Ilmar Francisco Tom, para a leitura do parecer projeto de lei número 49/2024.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer ao projeto de lei número 49/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Jetibá para o exercício financeiro de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O recurso será assenciado para a população através do financiamento de fonte própria e externa. A meta é melhorar a qualidade de serviço conforme o percentual estabelecido pela Constituinte Federal. Gratuito, Constituinte, acesso adequado ao promovendo em bem-estar ao município e o projeto constitucional conforme análise a comissão e desta forma encaminhamos ao presidente para submetê-lo em discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2024. Presidente, Rogério Schreda, Podemos, favorável. Relator, Elmar Francisco Tom, Agi, favorável. Membro, Ana Paula Azevedo, Alves de Azevedo, Republicana, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, o vereador Rogério Schreder, para leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2024.
Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer. Projeto de lei número 049/2024, que estima a receita e fixa as despesas do município de Santa Maria de Jetibá para o exercício financeiro de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Esse projeto de lei reflete de maneira abrangente e detalhada todo o esforço da administração pública municipal em relação à capacidade de arrecadação do município. Ele considera não apenas os recursos financeiros disponíveis, mas também as despesas essenciais para a gestão eficaz do Executivo. A proposta foi elaborada com o intuito de garantir que as metas estabelecidas sejam cumpridas, promovendo assim um desenvolvimento sustentável e equilibrado para o município. A proposição, em suma, contempla as determinações legais e é dessa forma encaminhamos ao presidente para o mesmo submeter à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2024. Presidente, Valdemiro Jonas, PSB, favorável. Relator, Rogério Schreder, Podemos, favorável. Membro, Joélio Albit, PP, favorável.
Convoca a relatora da Comissão Permanente de Direitos Humanos, vereadora Ana Paula de Acevedo, para leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2024.
Comissão Permanente de Direitos Humanos, parecer. Projeto de lei número 49/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Jetibá para o exercício financeiro de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei apresentado pelo Executivo visa dar continuidade aos procedimentos implementados na administração municipal, de forma a garantir um equilíbrio nas contas públicas para o próximo exercício. Esse empenho é crucial para preservar a saúde financeira do município, possibilitando o atendimento eficaz às necessidades da população. a gestão responsável dos recursos e a transparência nas ações administrativas são essenciais para assegurar que os investimentos sejam direcionados para o benefício da população. Com um planejamento sólido, busca-se não apenas honrar com as obrigações financeiras, mas também impulsionar o progresso e a qualidade de vida de todos. O projeto é constitucional, conforme a análise da comissão, e desta forma encaminhamos ao presidente para submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2024. Presidente, Selene Jastrom, PSB, favorável. Relatora, Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos, favorável. Membro, Rogério Schroeder, Podemos, favorável.
Em discussão.
Sobre o projeto de lei, a LOA, ora aqui apresentado, eu desejo para que o ano vindouro possa ser um documento que passe por crivos que vão, de fato, trazer ao munícipe essa transparência que todo cidadão santamariense espera, pois precisamos ver a previsão dentro lá do setor da educação, ansiamos por ver, de fato, as coisas acontecer dentro do município. E é isso que eu espero dentro do nosso próximo orçamento.
Continua em discussão.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os funcionários dessa casa, vereadores e vereadoras aqui presentes. Eu sou favorável a esse projeto sobre o orçamento do nosso município. Eu já fui vereador tantos anos aqui. Uma vez teve a emenda para poder diminuir o valor da porcentagem de remanejamento. E eu acho que é o certo, os 40%, por motivo que o prefeito tem condições de remanejar para as outras secretarias. Quando tem recurso sobrando, que remaneje. Então, sempre o Gatinha teve, o Hilário Rep, o prefeito Hilário Rep, teve essa autonomia dos 40%, e eu quero parabenizar muito que elaboraram esse projeto, o orçamento, e agradecer ao prefeito Hilário Rep pelo trabalho que vem fazendo no nosso município e com esse orçamento para poder a outra administração ter aí os trabalhos direitinho. Então, isso é importante. Os 40% sou favorável e sou favorável todo o orçamento que está aqui, que o Hilário Rep, com as suas comissões, elaboraram. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Boa noite a todos. Se trata de lei do orçamento. Eu vim aqui falar um pouquinho, principalmente, do remanejamento do Tolismil, dos 40% dentro do orçamento do Executivo Municipal. E, de pronto, eu gostaria aqui de dar os parabéns ao prefeito Hilário Rep por ter mandado esse projeto para cá. O do orçamento, da Silvinha, do planejamento, a Silva do planejamento, com a capacidade impressionante, junto com seus colegas lá da Secretaria de Planejamento, doutor César, dentre outros, que participaram, na qual eu tenho muita confiança, porque trabalhei de secretário municipal por algum tempo, e estou na gestão pública, Sérgio, mais conhecido como Sérgio do Queijo, está ali prestigiando a sessão. Há muito tempo. Há muito tempo. E cada pessoa tem o seu direito de concordar ou discordar com os projetos mandados aqui na Câmara de Leis pelo prefeito municipal. E sendo vereador, mais direito ainda, porque vai passar pela avaliação do mesmo ou da mesma. Discordar e votar contra. Ou concordar e votar a favor. O prefeito mandou esse orçamento para cá, para o próximo pleito, para o próximo prefeito executar. E eu, na minha humilde opinião, e com os meus votos aqui, dos anos que se passaram, favoráveis ao remanejamento do 40, dos 40% dentro do orçamento, mais uma vez, irei votar a favor. Não seria prudente da minha parte ter votado os orçamentos anteriores, Sr. José Carlos, presidente do DC, presente aqui, favorável, e agora, para que o próximo prefeito que vai entrar agora, votar desfavorável. Cada caso é um caso e cada pessoa tem o seu direito de vir, de estudar, de votar. Mas eu já estive lá como secretário. Eu já estive lá como assessor do prefeito, dentre outros cargos que eu ocupei no Executivo Municipal. E não é fácil não, senhoras e senhores. Não é fácil. Eu, enquanto vereador, eu peço obras, peço serviço ao Executivo Municipal para vários setores, várias secretarias. E se o prefeito tiver com seu orçamento travado, logo, Alexandre, ele vai dizer para mim, eu poderia, mas a Câmara de Vereadores resolveu vetar o remanejamento dos 40% que eu encaminhei para eles. Sabe quem paga essa conta, senhoras e senhores? A população. Igual já vem pagando em várias áreas. Porque política nunca foi uma matemática exata. Nunca foi uma matemática exata. Quem paga essa conta vai ser sempre a população. Em outros tempos aqui, dito pelo vereador Mazinho Tom, foi feito um remanejamento e apresentado a emenda pelo colega vereador Arlindo Reip, que foi, não foi, vereador? De 10% de remanejamento. No saudoso prefeito Romar Potrates, se eu não me engano. A história não muda. É só voltar um pouquinho e ver o que fizeram. Senhoras e senhores, sentar numa cadeira de um administrador, sentar numa cadeira de prefeito, é ter que tomar decisões que muitas das vezes, para quem está de fora, falar, criticar e cobrar é fácil. Vá lá sentar lá. Vá sentar lá. Então nós precisamos ser responsáveis. Precisamos. Nós não podemos aqui engessar um orçamento e deixar essa conta para o próximo prefeito, o Ronaldo Colotto, pagar. Os meus votos aqui sempre foram e sempre serão coerentes. E eu falo apenas dos meus votos. Os votos dos meus colegas é de responsabilidade de cada um deles e delas e das senhoras. Eu falo apenas do meu voto. Eu tenho apenas o meu voto para votar aqui. Parabéns, prefeito Hilário Reip, por ter mandado o projeto de lei para o município, para a Câmara de Vereadores, desculpa. E que Deus ilumine o próximo prefeito e que ele faça uma belíssima gestão para o nosso povo de Santa Maria de Jetibá. E todos nós temos que torcer, Mazinho, Selene, vereador Arlindo, vereador Zonga, vereador Clóvis Brown, vereador e presidente Joel Ponat, vereador Joel Abit, vereador Adair, vereador Tio Manski, vereador Rogério Xereda, vereador Ilimar Vesp e vereadora Ana Paula, professora Ana Paula, vereadora e professora Ana Paula. Para que a próxima gestão seja uma gestão voltada para o povo. E torcer para que a gestão seja de excelência. Vou corrigir o termo, a frase. Que seja uma gestão boa. O nosso povo é trabalhador. Vi vários vereadores aqui hoje fazer vários questionamentos quanto ao Estado, quanto ao município. Eu fiz alguns questionamentos quanto ao Executivo Municipal e continuei vou continuar fazendo. E graças a Deus eleito por mais 4 anos. E é para isso mesmo que nós fomos eleitos. Para cobrar, para ajudar, para votar a favor, para votar contra os projetos de leis. Mas tudo isso com um só objetivo. Olhar para o nosso povo e cuidar daqueles que nos elegeram para o mandato que estamos e pelos próximos 4 anos.
Continue a discussão.
Falo um pouquinho desse projeto. Luciano, eu estou com você. Eu sou favorável também aos 40%. Eu acho, a menos disso, se for o remanejamento de 10, 20%, quem sofre é a população, porque os projetos, o dinheiro que vai precisar na secretaria, que vai faltar, que vai precisar fazer um projeto, primeiro mandar para cá, isso atrasa muito o serviço público. Arlindo sabe disso também, já trabalhou como secretário de interior. Primeiro você manda o projeto para conseguir o dinheiro, depois você abre a licitação e como é que o tempo passa e quem sofre é a população. E você precisa do dinheiro para continuar trabalhando. E meu questionamento sobre o orçamento, presidente, é o valor da segurança pública, acho que podia ser maior. Né? O Santa Maria vem sofrendo com a segurança. Eu acho que eles podiam ter destinado um valor um pouquinho maior para a segurança pública. Quero pedir aos nossos deputados, a Dilson Píndolo e tanta Janete também, para que eles tragam os projetos para Santa Maria para melhorar a segurança pública. Porque o dinheiro que foi destinado à segurança pública, eu acho que muito pouco. O povo está pedindo socorro no nosso município, caso da segurança pública. Obrigado, presidente.
Continua a discussão.
Boa noite novamente. Quero aqui agradecer ao Poder Executivo, do nome do prefeito Hilário Repke, por essa lei orçamentária, esse LOA aí. Tenho certeza que se a próxima gestão aqui do Poder Legislativo ter essa união entre os vereadores, não querer ficar olhando para o próprio umbigo, tá? Pensar só em se enaltecer sozinho. Tenho certeza que o prefeito eleito, Ronan, vai fazer uma gestão de qualidade. Basta só os vereadores pensar na população. Tá? Tenho certeza que vai ser diferenciada, sim. A intuição, a tática que ele está usando, que vai usar para mudar algumas coisas, é uma das melhores. Tá? E o lema dele, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Precisa de coisa maior? Tá? Então, agradecer, prefeito, parabéns por fazer esse low aí, tá, os 40%, e muita fé, vai dar tudo certo. Meu obrigado.
Continua a discussão.
Cumprimento o presidente, o Geoponis, mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomeranos e internautas. Eu sou, né, em primeiro lugar, quero agradecer a todas as secretarias, principalmente a Silvia. Eu faço parte da Comissão de Finanças e sei a competência e o trabalho que ela faz dentro da Prefeitura, junto com os outros secretários. Jamais eu iria votar contra os 40%, porque desde quando eu estou aqui como vereadora, sempre votei nos 40%, porque eu já tive a oportunidade de estar como subsecretária de saúde por 2 anos. Sei como é burocrático você, de repente, não ter algum dinheiro para poder fazer um trabalho que tem que ser feito, que sendo que numa outra secretaria ele não foi usado. O porquê ele não pode ser usado dentro daquela secretaria imediato que precisa fazer um projeto de lei primeiro para a gente aprovar. Assim, sempre dei o meu crédito de confiança para o prefeito atual exercer sua exercer o seu mandato, e assim também eu quero acreditar e vou acreditar que o nosso futuro prefeito, o Ronan, também usará, vai fazer o uso dele conforme ele precisará de fazer algum remanejamento, e com certeza ele vai se doar o máximo para poder estar fazendo uma boa gestão. Muito obrigada.
Continua em discussão.
Embora discorde de alguns pontos do orçamento, principalmente no que tange ao remanejamento dos 40%, o orçamento é algo que é fundamental ser aprovado dentro da Casa de Leis para que o próximo gestor possa exercer e fazer o seu trabalho de forma efetiva para todo cidadão santamariense. Embora discorde de muitos pontos, sou favorável ao orçamento e o meu pedido, com muito respeito e carinho, à equipe que elaborou esse orçamento, o meu desejo é ver ainda mais detalhadamente o que é para cada pasta. Quando eu falo dentro desta Casa de Leis, inclusive eu quero expressar a minha felicidade, a minha honra, né? Porque eu sou a única vereadora que expressou pontos contras aqui, com exceção do vereador Adair, que está lá no parecer jurídico também, que citou a questão da segurança pública, que seria necessário um valor maior para implementação da guarda municipal, porque é um desejo da população santamariense mais segurança, mas eu me sinto muito honrada de ser a única que fala de pontos contrários. E quando eu falo sobre pontos contrários, eu não tiro de trás da orelha ou eu não inventei. Na verdade, eu fiz isso com base em uma pesquisa, tanto nos municípios do Estado do Espírito Santo, a nível Brasil, como também uma consulta ao próprio órgão Tribunal de Contas, e com base, assim como meus colegas vereadores citaram, com base no histórico de Santa Maria de Jetibá, que, como eles já citaram, sempre votaram favoráveis aos 40%, já chegou o momento de ser 60%, já teve momento também de ser 15% lá atrás, e nesse período... Vereador Luciano citou aqui que o prefeito não conseguiu exercer um bom mandato, que ficou engessado, mas isso evidencia que faltou organização dentro do próprio documento. Um documento, quando ele é bem organizado, quando está bem detalhado, é muito mais fácil para o vereador exercer a sua função de fiscalizar. Agora, você imagina só um documento que pode movimentar 60% de um valor do dinheiro. Isso é cheque em branco, gente. Trocar de um lado para o outro, como que o vereador fiscaliza? Eu exerço a minha função de vereadora. Então, quando eu falo sobre isso, eu nunca vou falar sobre coisas que vão anular o poder do legislativo. E assim como o vereador Luciano falou, eu tenho essa liberdade de fala, e eu não falo isso dos meus colegas vereadores, mas eu sou uma pessoa que tem liberdade de fala. Eu não tenho nenhum emprego na prefeitura, eu não tenho nenhuma dependência, eu falo com relação à máquina pública, então eu posso exercer minha liberdade de fala. Então, sim, sou favorável ao orçamento, com algumas ressalvas, e entendo que é fundamental para o Poder Legislativo, para o bom andamento e transparência do município, em um próximo orçamento ser inserida a emenda 12%, 20%, e também ser repensado. Não é porque algo foi feito a vida toda... Ninguém precisa concordar comigo, mas não é que algo foi feito a vida toda que quer dizer que esteja certo. Se tivesse certo, o município não teria sido notificado pelo Tribunal de Contas e não tinha passado por decreto de contenção de gastos. Se tivesse certo, como eu disse mais uma vez, o decreto de contenção de gastos, a nossa máquina pública não seria chamada de uma máquina inchada, inflada, às vezes com excesso de funcionários em alguns lugares e áreas... do município, como foi citado aqui, áreas da zona rural, às vezes desassistida. Isso é o orçamento, isso é papel de vereador. Então, fica aqui as minhas observações.
Continua a discussão.
Senhor presidente, nessa casa, colegas vereadores, vereadora, também não posso deixar de dizer aqui e falar, eu sou favorável ao orçamento. Minha colega vereadora falou em enxugar a folha. Realmente é meu sonho, né, de enxugar. Que uma próxima gestão... Eu fiz um levantamento junto com o meu assessor. Para vocês terem uma ideia, Linhares, no Espírito Santo, tem 4 vezes mais habitantes que Santa Maria de Jetibá. Tem 15 secretarias e aqui tem 17. É o lugar de você já enxugar a folha. Uberlândia, Minas Gerais, tem 800 mil habitantes. Tem 18 secretarias só. E assim eu fiz também, acho que em Cachoeiro, Linhares, Colatina, e menos secretarias do que Santa Maria de Jetibá. Então, muitas vezes, quando se cria secretarias, cria ali favores políticos para gerar pessoas que têm, assim, ou a administração tem compromisso de colocá-las ali. Eu vejo isso aí. Então, gostaria que o próximo prefeito realmente pensasse um pouco nisso aí. Eu não acompanho a campanha dele, mas me parece que ele falou em realmente enxugar a folha em vários funcionários. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu já passei aqui nessa casa, meu colega Mazin também, onde nós reduzimos para 10% na administração, não me lembro se é 2003 ou 2004. É porque não tinha um diálogo. Não é que a gente está ali querendo trabalhar em parceria com o prefeito, mas não tinha esse diálogo. Depois eu vi uma gestão aqui de 2012 a 2016, também muito tumultuada nessa casa, né, onde os vereadores batiam muito de frente com a administração, muitas vezes não deixavam ali bater, mas é falta também do gestor, do executivo, ter, eu ouvi isso hoje de um deputado, ele fala, não importa que partido que são os vereadores que vão estar aqui na próxima, e não importa o prefeito qual é o partido, tem que trabalhar em harmonia, dentro da lei, porque, como diz meu colega Luciano, quem paga a conta lá no final é a população. Então, eu vejo, sim, meus colegas, é ter um valor pouco, de tanto que nosso município de Santa Maria de Jetibá precisa, esse valor não é um valor tão absurdo de 328 milhões, né, que está aqui. Né, porque o nosso município tem que ter mais investimento. Nós dependemos de quê, muitas vezes? De emendas de deputados estaduais, federais, senadores, como eu e vocês todos, não só nessa gestão, como outros, buscaram dinheiro para poder investir aqui no nosso município. Imagina se ninguém fosse correr atrás de deputados para poder trazer valores aqui para o nosso município. Se isso não acontecesse, nosso município só ia trabalhar com aquele orçamento. E lembrando que essa casa também trabalha em cima do orçamento. É, e trabalha, presidente Joel, com economia. Vai chegar o final do ano, né? Hoje eu ouvi isso de um cidadão, que eu nem imaginava, ele falou, a Câmara parece que tem 6 ou 7 milhões para devolver no final do ano, né? Eu falei, não, esse dinheiro realmente não é dos vereadores e nem do prefeito, é um dinheiro do município. Se não for investido agora, vai ser devolvido, vai ser investido no futuro, prefeito e também os vereadores que estão aqui, minha colega Ana Paula. Para isso é o vereador fiscalizar, né? Esse remanejamento de 40%, ele está dentro do limite, nem muito a mais, nem a menos, né? Dá para trabalhar, o prefeito trabalhar. O que deveria não acontecer, meu colega vereador Luciano, é que muitas secretarias não falam a mesma linguagem e deixam de fazer, como você disse, deixar de transportar, por quê? Não poderia pegar um ônibus de outra secretaria para levar esses alunos, né? Esses jogadores, aliás, né? E assim por diante. Eu fui secretário, meu colega Fespinha, né? Eu sei como é que é difícil. E hoje eu já citei aqui, não tenho vergonha nem medo de dizer não. Secretaria de obras, muitas vezes, urbanos, não fala a mesma linguagem, um empurra em cima de outro, vem um pobre de um colono lá pedir uma coisa, uma informação, não, isso é com o urbano. Lá, não. Obras, isso aqui é com obras. E assim por diante. Interior, muitas vezes, pede um bueiro, não, isso não cabe a nós. Gente, vamos juntar as forças, leva esse cidadão, então, ó, aqui, que o prefeito é um só, hoje é Hilário Repke. Então, tem que acontecer isso aí. Não, o prefeito não pode colocar pessoas politicamente. Tem que colocar pessoas técnicas, que têm capacidade, igual eu vi aqui, elaborar esse orçamento. Isso é para pessoas, não politicamente. Tem que ser pessoas técnicas. Eu nem analisei isso a fundo. A gente vê que são pessoas capazes. Isso aqui a gente tem que agradecer. Mas é uma obrigação também do executivo de mandar isso aqui para cá. Não pode deixar de mandar. Vai parar o município? Então, isso é uma obrigação do prefeito, junto com a sua equipe, mandar esse orçamento, a LOA, e essa aqui já é para o outro ano, o qual eu não estarei aqui, e outros colegas que não disputaram a reeleição, não vão estar aqui. Mas espero que os próximos legislativos aqui, vereadores e vereadoras, possam acompanhar esse trabalho que Santa Maria merece. Obrigado, senhor.
Continua em discussão.
Mais uma vez aqui, para continuar na discussão, vejo que o projeto é bastante interessante, pessoas interessadas aqui para debater e discutir o projeto de lei. Como sempre disse, vereador Arlindo, eu sempre terei e tenho um carinho e um respeito muito grande para o senhor, até porque eu acho que o senhor fez, enquanto servidor público municipal e depois enquanto vereador, um trabalho muito bonito aqui na Câmara de Vereadores e se doou para a nossa população de Santa Maria de Jetibá. Então, assim, para os próximos 4 anos, assim como neste mandato, vamos continuar aqui, para continuar fiscalizando o Executivo, para continuar denunciando no Ministério Público. E aí eu procuro outro que fez isso aqui. Que nem diz o ditado popular, Joel gosta sempre de usar esse, o presidente da Câmara sempre gosta de usar esse, falar até papagaio fala, né? Vai lá botar o CPF numa denúncia contra algo que achou que estava errado e que agora está a cargo de as autoridades. E continuei fazendo, vou continuar fazendo. O orçamento é para 2025. 2024 já está sendo executado pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, Joel Pontes, por nós todos aqui. Então, que Deus tenha misericórdia do nosso povo e que dê sabedoria a nós e aos gestores do Executivo para que façam um trabalho de muito respeito ao nosso povo. Nosso povo merece e merece muito respeito em todas as áreas. Em todas as áreas. Às vezes, eu me pego pensando assim, senhor Arlindo, e agradecendo a Deus ao mesmo tempo por ter vindo de Vila Pavão para Santa Maria, estar exercendo, e vou exercendo o primeiro mandato de uma primeira tentativa, e se Deus quiser, entrarei num segundo mandato. E já disse aí a minha esposa, daqui de Santa Maria, saio não. Que é lugar próspero, lugar de pessoas que enxergam o futuro muito de perto, Marquinhos. E o futuro delas está nas suas próprias mãos. Trabalhar, e trabalhar de maneira séria. O que o executivo precisar, eu estarei à disposição. Nesse mandato que estou atuando, fui o vereador que mais trouxe recurso federal para dentro do município de Santa Maria de Jetibá. E o vereador que mais apresentou projetos de leis também. E tudo isso eu não construí sozinho. Tudo isso só foi possível porque todos os meus colegas vereadores votaram favorável a esses projetos de leis. Ninguém caminha sozinho. Ninguém anda sozinho. É preciso ter muita sabedoria, discernimento para saber que juntos somos mais fortes.
Continua em discussão. Só quero aqui lembrar a população de Santa Maria de Jetibá que esse orçamento que nós estamos aprovando hoje aqui nesta casa são de 328 milhões. estimativa que nós vamos, que o prefeito terá ano que vem para ele gastar com o nosso município, investir. Mas eu achei muito pouco para a nossa Secretaria de Agricultura, onde nós temos mais de 6 mil pequenos agricultores, foi só colocado 6 milhões e 900, chega perto de 7 milhões para uma secretaria tão importante quanto a Secretaria de Agricultura. E também na Secretaria de Segurança Pública, o Rogério Schreider, 1,5 milhão. Não dá para trabalhar, não. Pois é, então é muito pouco uma secretaria tão importante que é a nossa Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Segurança, né, que a gente tem um sonho de implantar, espero que o próximo prefeito implante a guarda municipal aqui no município. A educação, eu acho assim, está, né, numa média boa, 84 milhões, esporte, 8 milhões, 70 milhões na área, na Secretaria de Saúde. E temos várias outras secretarias que não tem todos aqui agora anotado, mas estão aqui no orçamento, que nós já lemos, não sei aqui de qual. Mas eu achei muito pouco uma secretaria tão importante como nossa Secretaria de Agricultura. Eu acho 7 milhões não dá nem para começar, para investir e trabalhar com nossos pequenos agricultores, tinha que ser muito mais. Mas concordo com a Ana Paula, remanejamento eu acho que tem que ter, né? Os 40%, quase todos os prefeitos sempre usaram. Mas é um cheque em branco que você dá para o prefeito. Caso contrário, também, né, toda hora o prefeito tem que mandar os projetos para a Câmara e muitas vezes, né, dependendo da mesa diretora, do presidente que estiver aqui, ele vai segurar os projetos para querer algo em troca. Então, muitas vezes, os 40% agiliza as coisas dentro da prefeitura. E o prefeito sabe que ele é o dono da caneta, que se ele fizer besteira, a caneta Tribunal de Contas não perdoa, não. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Coloque em votação a indicação 55/2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Coloco em discussão o requerimento número 11/2024, requer a convocação da Secretária Municipal de Saúde, Rosilene Stu de Souza, de autoria da vereadora Ana Paula de Acevedo. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Muito bem lembrado. A Lu me mostrou que tem uma comissão da Justiça para fazer... Para ser lido, projeto 50. Obrigado, Lu. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 50/2024, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2.467, de 2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 2.467, de 2021, que autoriza a doação ao Governo do Estado do Espírito Santo de uma área urbana medindo 1.880 metros de propriedade do município para a instalação da Companhia Independente da Polícia Militar, em virtude do serviço de terraplanagem realizado na aludida área e ao efetuar o aumento da medida da área totalizando 2.219,26 metros, 26 centímetros quadrados. Desse modo, visando a alinhada com a legislação vigente e que atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 4 de novembro de 2024. Presidente, Valdivino Manske, PP, favorável, relator. Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro Valdemir Jonas, PSB, também favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Oradores inscritos no explicação pessoal, temos 3 vereadores. Convido o primeiro vereador inscrito, Luciano Alves da Silva, PP.
Boa noite a todos, presidente. Voltei aqui apenas para fazer uma correção e justiça. Hoje, mais cedo, na minha fala, eu disse que o Enzo está se destacando no judô. E eu cometi um equívoco, não é no judô, não. O Enzo, filho dos amigos Johanna Jéssica Erte do Nascimento e Lorival Krause, filho da Neia, aqui, e netos dos amigos Josi e Vampeta. Ele está se destacando muito no jiu-jitsu e nós precisamos dar apoio a todos os esportes praticados no município de Santa Maria de Jatibá. Então fica feito aqui o registro. O Enzo está se destacando no jiu-jitsu e não como anteriormente eu tinha falado.
Outro vereador inscrito na explicação pessoal, Ana Paula de Acevedo, Republicanos.
Gostaria de fazer também uma complementação da fala. Havia dito aqui sobre creche na área rural e como que é fundamental ter creche na área rural para as nossas agricultoras, pois não é somente a mulher, né, que está aqui no centro, essa necessita, inclusive necessitamos de mais creche na área do centro também para atender aqui as mães, mas na zona rural é necessário também ter creche para que possa atender a agricultora. Então, ao longo da minha campanha, eu disse que lutarei para que se tenha mais creches na área rural. E vereador Manski falou que no próximo mandato, em 2025, ele vai vir aqui na Câmara para poder cobrar de mim enquanto vereadora. Mas eu preciso dizer que não precisa esperar 2025, já pode iniciar, né, as cobranças, mas eu entendo que não direcionadas a mim como vereadora, mas ao executivo, pois o papel do vereador é indicar, propor, fiscalizar, e o senhor, em exercício de mandato, já pode lutar também para uma creche lá na sua comunidade, inclusive seria algo de muita valia. E eu entendo que não é interessante cobrar para mim, pois eu não tenho dinheiro nem a caneta na mão. Mas se o senhor desejar, também sempre estaria à disposição.
Próximo vereador escrito na explicação especial, Valdivino Mansk, PP.
Só estou voltando aqui também na explicação pessoal, que eu gostaria de dizer para a professora Ana Paula que eu não vi nenhum prefeito prometendo creche para interior do município. Não vi nenhum dando uma entrevista na Rádio Pomerânia, em lugar nenhum, porque isso é uma coisa, isso, como é que se chama isso aqui que você fez? Verdadeiro engano o povo. Porque eu aqui, durante quatro campanhas que eu fiz, ganhei três. Nunca, jamais eu fiz promessa umas coisas que não existem. Que isso não existe, Ana Paula, porque creche, se mostra um município para mim no Brasil, onde tem creche no interior do município. E coitado do nosso povo que acreditou em você e agora está lá, né, vai passar mais 4 anos, você pode passar 50 anos aqui, nunca vai ter creche no interior do município porque não tem condição. Obrigado.
Antes de encerrarmos a sessão, convido a todos para a sessão solene de entrega do Prêmio Mérito em Educação Gerta Elizabeth Röpke-Potratz, dia 11 de novembro de 2024, às 14h30, às 14h30. Espero vereadoras e vereadores que todos vocês estejam aqui segunda-feira, às 14h30 da tarde, e que vamos fazer a entrega das homenagens às nossas professoras já aposentadas. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 11 de novembro de 2024, às 17h. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.